Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Bebeu! Olha aí o Geek Mix chegando.
É terça-feira.
Eu adoro as terças-feiras, meus amigos. Eu amo esse dia tão belo e bonito como as minhas mãos de 3D.
É verdade, 3D aqui conosco, Afonso Solano, André Gordinho e Fernando Caruso, meu querido Caruso.
Opa, muito obrigado, Solano. Eu acho impressionante que a terça-feira é o único dia da semana que começa às 10 da noite, que é a hora que começa o Geek Mix.
É
pra gente falar todas as nerdices que a gente tem direito pelas ondas FM.
E falando em falar, a galera anda precisando ver rostos nessa coisa da quarentena. E vocês foram capturados por essa coisa de tem que ter reunião com Zoom, tem que ver seu rosto.
Ai. Tô sendo obrigado a tomar banho e me vestir. Isso é horrível,
isso
tá?
Isso é uma coisa muito doida, né, cara? Porque assim, eu acho que antes disso, a gente faria qualquer uma dessas reuniões só com áudio. Por que que precisa do vídeo? A gente não mostra nada.
Eu acho que é chefe cobrando se você tá atento, sabia? É um chefe querendo ver se você tá arrumado, se você tá representando a empresa.
Exatamente.
Se você não falando, sei lá, da cozinha, descascando batata.
Você fica numa porrada de gente entediada ali, sabe? Aquelas janelinhas entediadas, bocejando. É, porra.
Então, em alguns casos, assim, Me permitam ser um pouco catedrático.
Por favor.
No sentido de que em alguns casos, você precisa fazer aquele famoso share screen, né? Você compartilhar a sua tela. E aí um programa de vídeo, obviamente, é o recomendado para você poder compartilhar a sua tela com seus colegas de trabalho para poder. O que me impressiona, o que tem me impressionado, são, na verdade, as reuniões com os amigos, que você precisa vê-los, né? Que as pessoas estão sentindo falta desse. Eu acho que o visual, você trabalhar todos os sentidos na hora de compartilhar sentimentos, faz com que a experiência seja muito melhor, meus amigos.
Ah, vamos ser românticos. O sorriso do amigo.
Né? Pra amizade, sim. Pra trabalho, não.
Você nunca assistiu The Office? Aquilo ali é o modelo.
Não, mas eu acho assim, sinceramente, eu acho que tem muita gente, né, que tem que se arrumar, né? Tipo, a minha mulher que trabalha no escritório de advocacia enorme, que só lidar com clientes grandes, né? Ela tem sempre que se maquiar da cintura pra cima, né?
Porque eu acho que...
De calça de pijama, mas assim... Mas assim, eu acho que, cara, eu acho bacana, eu vejo com bons olhos. Sim, né? Eu acho que meio que te prende na rotina do trabalho e te faz não cair, sabe? Não deixa, faz você
olhar. Como eu brinquei, né? Cair. O cara não tá falando lá da reunião descascando batatas em segredo, né? Ou, sei lá, tá cortando a unha do pé.
Mas dá pra fazer isso também. Às vezes eu desligo a minha câmera e vou lá fazer um sanduba de tarde, quando é a reunião de tarde. Falando ali, só desligar a câmera um minutinho e falar, galera, dá licença aqui, desligar um minutinho.
O problema, senhores, é que essa prática, ela tem gerado algumas situações inusitadas, né? Como o caso famoso da moça que resolveu fazer xixi ou cocô durante a reunião e esqueceu de desligar a câmera.
Novos constrangimentos, né?
O outro que resolveu praticar o onanismo durante, isso, né? Após ali o negócio. O que eu jogo pro Caruso? Caruso, você desligou ali, aí você tava se sentindo, né, romântico, resolveu se massagear, achando que a reunião tinha acabado. E aí todo mundo...
Se amar.
E todo mundo viu. No dia seguinte, o que que você faz?
Meu Deus.
Você abraça a situação, você fala, né, galera? É isso aí mesmo, fiz, quem nunca fez? Ou você finge nada
aconteceu? Eu acho que eu faço vestibular pra outra carreira. Começo outra vida com outro nome.
E assim, gostaria de perguntar por que meu amigo André Gordillo chegou cabisbaixo hoje, nessa gravação, nesse programa hoje. O que aconteceu, André? Conta pra gente.
Verdade, estamos gravando sem Zoom ligado, né? Porque entre nós a gente realmente continua sem tomar banho, sem se vestir pra fazer o programa, não, sem câmeras. Mas o 3D notou meu tom de voz meio chateado por conta do falecimento de Danny O'Neill, lenda dos quadrinhos, e que reformulou o Batman. Na verdade, o Batman que nós conhecemos hoje, nós devemos à reformulação que ele fez lá nos anos 70. Além de, claro, ele ter trabalhado também com Lanterna Verde e Arqueiro Verde em lendárias séries. E ainda ter dado emprego pro Frank Miller no início dele escrevendo Demolidor na Marvel, quando ele voltou pra Marvel. Mas o trabalho mais de monta, né? O Caruso vai explicar pra gente é o Batman reformulado nos anos 70.
Pra quem não conhece, né, Daniel Neal foi um roteirista muito prolífico nos anos 70, escreveu Batman, uma porção de outros quadrinhos da DC que alguns não fizeram tanto sucesso, né? Passaram ali meio que no bolo junto com a massa que era produzida mensalmente. Mas ele foi muito importante para essa formulação que o Rodrigo falou aí, que deixou, que tirou o Batman daquele lugar que estava mais análogo à série da TV dos anos 60, do final dos anos 60, que era mais divertidão, engraçadão e tal, e ficou mais detetivesco, com histórias mais pesadas, mais sombrias um pouco. É claro que lendo hoje, depois de a gente ter passado pelo Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, por, né, toda essa coisa mais dark que veio depois dos anos 80, anos 90, não é exatamente, né, você precisa de uma contextualização. Mas se você pensar da onde ele veio, que nos anos 60, cara, tava uma zona a revista do Batman, tava uma zona. E ele criou o Ra's al Ghul, ele criou várias tramas que até hoje são
muito. E é bom lembrar que nos anos 70, as cidades americanas, as grandes metrópoles, estavam sofrendo.
Eram de madeira, né?
Alta onda de violência, né? Então, tanto é que a gente tem os filmes Desejo de Matar, Dirty Harry, tudo isso reflete a época. Então, o Batman ter virado de novo um vigilante e um detetive da violência urbana tem a ver com sua época, né? Foi bacana ele ter pensado isso.
É interessante. De se resgatar, assim, que o Batman, ele, no comecinho, né, na essência, ele era um personagem mais adulto e mais nessa onda da violência. Ele tinha uma pistola, né? Não tinha esse papo do... Ainda tava ali desenvolvendo. E aí, aquela história toda do Robin. Não, as crianças não vão se identificar. Tem que tomar cuidado com o selo aí da censura e tal. E aí deram essa infantilizada que o Caruso puxou. E aí depois voltou, né? Veio o O'Neill aí, tipo, não, peraí, vamos botar um negócio de novo mais maduro, mas sem a pistola. Então é bacana você estudar, assim, o início dos personagens que... Como é que eles vão amadurecendo também, junto com as pessoas que os vão trabalhando. E, meu caro
Solano, é bom lembrar que também nos anos 30, além do próprio Batman, a gente tinha vários, assim, o Sombra, o Questão, o Mosca, vários meio que um padrão de gente que se colocava uma máscara e saía à noite, porque também a gente estava com a época da Grande Depressão. Também os Estados Unidos mergulhados em recessão, então muito crime. Aí os quadrinhos de crime, de vigilantes e crime fighters, né, defensores contra o crime, bombaram, né? Tem referências dos anos 30 e os anos 70 são meio parecidos em termos de sociedade americana. Então é bem legal. Agora, ele foi demitido, ele começou na Marvel, foi demitido pelo Stan Lee porque eles não se bicaram, e ele só voltou à Marvel, ele só voltou à Marvel quando o Lee já não era mais editor, entendeu? Então, tem uma história aí que eles não... Talvez por terem personalidades muito, muito fortes, sabe? Mas aí é legal que ele foi. Enfim, quem indicou ele pra...
Olha aí, rapaz, André Gordillo também
foca
pra mas gente. Ele aumenta, mas não inventa.
A gente tá falando só do Batman, mas, por exemplo, ele reformulou a Mulher Maravilha numa passagem meio polêmica que ele mudou bastante a personagem, né? Sim. Ele resgatou o Shazam, Capitão Marvel, nos anos 70, criou várias... basicamente, o Capitão Marvel que a gente conhece hoje também é dele, né? Enfim, e ele, acho que o último empurrão de carreira que ele deu foi ter deixado o Frank Miller passado o bastão literal do bastão do Demolidor pro Frank Miller.
Olha aí. Eu tenho uma curiosidade, o Caruso, mas eu gostaria de saber, essa galera que mais velha, tipo Stan Lee, esse cara e tal, qual é o envolvimento deles, obviamente, né, antes de morrer, né? Mas qual era o envolvimento dessa galera nos quadrinhos de hoje em dia, em termos práticos, né? Eles metiam... Essa galera já metia a mão ou tinha passado literalmente como André Gordillo o bastão e falou, cara, me aposentei, agora vou viver de renda? Essa galera ainda se mete ainda na... Essa galera mais velha, essa galera dos anos 70 aí, ainda se mete no, muito na criação de
essa galera
de
tá história, com 80 aí, anos, né? Nem, Caruso. Essa galera tá por volta dos 80, por isso anda morrendo, inclusive, né? Então...
não, eu sei, mas... Assim, os que estão vivos, assim, né? E os que estavam vivos.
Eu acho que muitos deles vivem de fazer apresentação, aparição em convenção, né? Porque tem uma legião de fãs muito grande, né? E aí o cara, pô, dá autógrafo, desenhista então, né? Faz sketch, vende desenho e tal. E ajuda a manter ali a relevância no meio, né? Pra eles. Agora, Daniel O'Neill, cara, 81 anos muito bem vividos, né? Como o Gordillo bem colocou aí, né? Tem uma passagem por vários quadrinhos e tal. Nos deixa mais A sua obra continuará com a gente para todo sempre. E essa é uma das maravilhas dos quadrinhos, que diferente de VHS, DVD, que é uma mídia que volta e meia falece, né? Você, porra, tem um VHS que um vídeo com uma fita cassete muito querido, você não tem aonde passar. Os quadrinhos, cara, basta você abrir que eles continuarão eternos diante a sua
Eternal! Visão. Eu adoro gritar isso.
Desde que você não sofra igual nosso amigo MC Marcinho, né? E não perca toda a sua coleção para enchente.
Ah, sim, uma grande tragédia que vivemos aqui no programa, né? Mas então é isso. Então vá para as estrelas, como a gente diz lá no Matando Robôs Gigantes. O nosso querido O'Neill e suas grandes histórias ficam. Aí, falando, por exemplo, do Stan Lee 3D, ele já no final da vida tinha essa coisa toda que o Caruso falou, de eventos e tal, mas muitos deles assumem posições, às vezes, de consultoria ou simplesmente assinam o nome, né, em algumas obras, e como se eles tivessem um grande papel, mas na verdade é só uma assinatura ali com uma consultoria, né?
O Daniel O'Neill mesmo, ele parou de escrever e ficou, porque como ele era editor e escritor, acho que quando também já achou que já tinha o que contar, ele ficou naquele papel, e eu e o Solano conhecemos bem, do editor, né? O cara que simplesmente dá uma linha de histórias a serem contadas, ele mentoriza, vira mentor de outros novos escritores, né? Outros argumentistas.
Dá um tapa final, tapinha assim.
Olha, o título agora vai ser mais pro humor, olha, agora eu quero ser que seja mais relevante, por exemplo, ele mesmo levantou a fase do Arqueiro Verde e do nosso querido Lanterna Verde nos anos 70, foi muito engajado na luta pelos direitos sociais, pela droga.
Direito dos verdes? Direito às pessoas verdes. Você sabe que eu não entendo, olha só, você fez essa brincadeira. Eu nunca aceitei, Caruso, Gordirro, 3D, eu nunca aceitei que a única coisa em comum que esses dois personagens tinham, que era a cor, foi suficiente para que criassem toda uma linha de amizade. Caralho, um cara é um arqueiro, o outro é um lanterna, o cara tem o poder da vontade do espaço, outro planeta.
Deixa eu colocar um
parênteses aí.
Tem mais uma coisa.
Sabe o que é isso? Defende, cara. Eu sei o que é isso, eu consigo responder. Isso aí é a Marta, cara.
Marta?
É a
Marta. Tem uma coisa, né?
O nome da sua mãe é Marta? E o da minha também? Olha aí.
É a cor, cara.
Então vamos fazer as pazes. Tem mais do que simplesmente Marta e semelhanças cromáticas entre eles. Ambos os personagens não eram populares o suficiente pra ter uma revista própria. Eles não estavam vendendo bem as revistas. Aí falou, cara, vamos juntar os dois numa aqui e vamos ver no que dá. O caso, eu acho que principalmente do Arqueiro Verde, que eu acho que teve a sua revista cancelada, e aí fizeram essa pra ele ir um pouco no embalo da revista do Lanterna Verde. E mesmo essa junção não deu certo. As revistas não venderam bem. Hoje elas são aclamadas e tal, marcam uma época. Mas na época mesmo ninguém
queria. A ideia original do título pro Danny O'Neill era Fudido e Fudido e Meio, mas não vingou, entendeu? Então ele mudou de outra
forma. Aí ficou verde
de verde e amarelo, mas não tinha ninguém amarelo.
PlayStation! Isso aí! O 3D já está.
A nossa pauta do momento vai ser
essa. Isso.
A nossa pauta do momento é o Yuji. É o Yuji no Bom Dia e Companhia.
Isso, o 3D tá lembrando um grande. 3D lembrando um grande herói nacional aí, Caruso, que celebrava essa plataforma de jogos da Sony, sim, que está voltando aí, né? Anunciando a sua quinta edição com um videogame que parece. Vai rodar VHS de novo, pelo tamanho, né? Negócio imenso.
Não, ele imitou o design de um desses ventiladores de chão, sabe? Assim, ficam assim. Um amigo meu tem um igualzinho.
Parece, cara. Inclusive, cara, talvez.
Acho que ele vai defumar o ambiente também, né?
Defumar, defumador.
Mas ele não é só pra ocupar espaço, não. Ele vem com jogos muito aguardados aí. Gordinho, diga um pra gente comentar.
Um, pra gente continuar aqui no nosso tema de quadrinhos, pulando direto de Gotham para Nova York, é a expansão do jogo maravilhoso do Homem-Aranha, que a gente inclusive cobriu na Game XP quando foi lançado, do PlayStation 4. A nova é o pessoal tá caindo no engodo achando que é uma continuação. Na verdade é uma DLC, tal pacote de expansão. Só que agora você vai jogar com Miles Morales, isso, o nosso Aranha do Aranha-Verso.
Vamos lá, Caruso. Então, o Miles Morales nos quadrinhos, quem é?
Miles Miles Morales foi o novo Homem-Aranha criado pelo Brian Michael Bendis, que hoje agora tá na DC Comics. Foi criado no universo Ultimate, quando o Peter Parker daquele universo morreu, e morreu sem volta. Naquele universo, quando as pessoas morriam, normalmente elas continuavam mortas. E aí o Miles Morales surgiu nessa Nova York em luto e tal, pra ser o novo Homem-Aranha, e fez muito sucesso, tanto que depois eles juntaram o universo Ultimate com o universo Marvel e reaproveitaram o Miles Morales, e agora ele tá no universo, entre aspas, real, né, que é o universo 616.
Acho então ele que continua
sendo publicado até hoje.
Acho que vale uma menção aí pra quem não tá tão acostumado a ler quadrinhos, mas talvez no cinema veja o Miles muito bem representado naquela animação do Aranha-Verso. Que conta um bem pouquinho. Lembrado.
Cara, muito legal. Muito legal.
Além disso, já anunciaram também a sequência. Já está começando a ser animada o Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Exato.
Né? Um dos animadores postou o novo logo, né? A aguardada continuação. Então a gente está aí num momento de alta no nosso querido Miles Morales. É, e lembrando, até inclusive o Brian Michael Bendis, ou para minha preferência pessoal, Bendis,
ele
postou no Twitter. Pô, não sei se é porque é o seguinte, a galera lembrou, pô, Brian, finalmente seu personagem, você participou de alguma coisa do roteiro dessa DLC, primeira vez nos quadrinhos, nos games, aí ele até esclareceu, olha, ele na verdade era personagem jogado de um game do Homem-Aranha do PlayStation 3, do PlayStation 2, que ele sim, Brian Michael Bendis, escreveu o roteiro, mas dessa continuação, dessa expansão aí, ele não tem nada a ver. Então, pra galera que gosta de catar piolho aí das notícias e velharias, o personagem já tinha aparecido no PlayStation 2 num jogo do Homem-Aranha.
É, o legal desse jogo do Homem-Aranha é o Caruso que tá aí arriscando. A gente ainda vai conseguir fazer um Caruso comprar um videogame. Vamos fazer ele chegar atrasado na Globo, né? Vai com aquelas olheiras.
Deixar de decorar texto.
É, esquecer os textos. Confundir com as falas dos jogos, porque, Caruso, olha, se tem um jogo que eu recomendaria você conhecer, assim, nessa sua nova seara, seria esse jogo do Homem-Aranha, cara, porque ele é um grande presentão pra quem gosta do personagem, tem todas essas referências, tem tanto uniforme que você pode botar, é muito divertido, tomara que ele seja tão bom no PlayStation 5 quanto no 4.
Cara, todo mundo fala desse jogo, o Elder, do lado do Zorra, né, que também é super ligado em quadrinhos e em videogame, ele falou que uma vez ele ficou jogando esse jogo 12 horas seguidas, sem parar.
É, eu platinei, cara. Foi o primeiro jogo que eu platinei na minha vida. É. Platinar um jogo é você jogar ele 100%, liberar todos os
12 horas jogando é uma terça-feira leve pra mim. Nossa. É uma terça-feira enfadonha.
Não.
Pra quem é gamer de verdade. Mas o bacana, e fora isso, né? Quem é também apaixonado por Nova York, cara, o jogo também é um presentão. É. Porque você passeia pela cidade sem gastar um tostão de dólar a 10 reais.
E combina com o Peter Parker, que sempre foi um fudido, né? Um pobre.
Exatamente. Agora, a DLC promete muito, né? Os gráficos estão lindos. Vai sair pro, claro, a nova máquina, o novo engine, o novo poderio gráfico do PlayStation 5. Mas esse PlayStation 5 vai ser retroativo. Só não fecharam ainda se vai ter, por exemplo, versões como... A quem lembra da transição PlayStation 3 e PlayStation 4, lembra que os jogos saíam no início para as duas. Saíam nas duas capinhas, né? PS3 com gráficozinho meio... E o PlayStation 4 já. Ainda não firmaram, nem firmaram preço, nem nada, a não ser o visual Stormtrooper cansado, que é o visual do PlayStation 5.
É, cara, falando nessa apresentação assim, né, cara, a única parte que eu perdi foi essa parte aí do Homem-Aranha, realmente, aí, que
foi melhor, né, você dormiu nessa hora, boa, né.
Pois é, não, foi a única parte que eu perdi, porque, assim, uma apresentação enfadonha, que só mostrou o Stormtrooper cansado, igual o Gordinho falou, adorei o apelido, Stormtrooper cansado. E, cara, ele não soltou o preço, que era o que mais, cara, as pessoas estavam apostando... Nos preços, em qual seria. Nego tava fazendo bolão. De qual seria o preço.
Ah, é?
Tinha bolão e não. Eles não
até
falaram nada.
Quanto, assim, até quanto, 3D? Tipo, você está disposto a investir?
Cara, no o nosso amigo Mola. O nosso amigo Mola.
DJ.
Né, que nosso amigo DJ Mola. Ele apostou beirando os 10 mil. Eu acho que ele é lançado aqui no Brasil por volta dos 6. E depois de um ano, ele cai para uns 3 e pouco.
Acertada.
É,
Tem, pra mim é aquele 499999.
Não, mas não foi isso que eu perguntei. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei o 3D. Em reais. Até quanto? Em reais, até quanto você está disposto a investir num PlayStation 5?
Cara.
Quer pagar quanto?
Sua apresentação da quinta passada, cara, eu não pago mais do que eu paguei no meu PlayStation 4, que foi R$1.600 convertendo do dólar, porque eu pedi pra minha madrinha trazer lá de fora.
Entendi.
Foi o que eu paguei na época.
A madrinha do 3D aí. É, Moambeira, né? Moambeira clássica aí da galera que traz.
Moambeira não, rapaz. Minha madrinha aí, tu respeita, ela trabalha pro Harrison Ford, rapaz. Esqueceu disso?
Pediu um chapéu do Indiana pra ela trazer pra mim. Mas não sei você, cara. Você que tá cogitando, de vez em quando você flerta com videogame.
Porra, acha... eu pago pra não ter um videogame. Pagaria, tem acho medo. Que até. É. R$5.000. Você me dá R$5.000 e eu não deixo o videogame não aí deixo. Na porta da casa. Tá bom, não toma, entra, toma, né? Leva. Porque realmente isso é, cara,
é assustador.
É uma outra vida que eu não estou preparado a viver.
Pois é. Agora, eles não falaram, Gordirro, nessa apresentação sobre óculos de realidade virtual? Ou falaram? Ainda não.
Não, porque queria poluir com informações, falando, né? Cara. No máximo tiraram onda com o novo controle que a gente já tá brincando lá. Que a gente brincou no GeekBix quando eles disseram que seria um controle que daria sensação tátil. Tipo, por exemplo,
todos o gatilho não dão? Atrás. Todos não dão? Meio que isso.
Não, mas o gatilho né? Atrás, por exemplo, vai. Se você for atirar uma flecha, ele não vai responder imediatamente como se fosse um gatilhozinho de tiro, entendeu? Ele vai demorar a ser acionado pra você sentir a tensão. Entendi. Da puxada da corda. Então, ele vai ter essas partes mais imersivas.
Legal.
Uma coisa muito legal nele...
Os minimapas vão estar nele, ele vai ter um visorzinho.
Ele tem um microfone embutido pra você não precisar mais de um headset, ou seja, basicamente você fala pro controle, vai pegar a tua voz e você vai ouvir lá distante na TV, entendeu? Esse som não vai ser captado, vai ser...
Sabe
não
que
vai
ter retorno. Esse é um negócio, eu uso muito Caruso pra comunicar, assim, eu falo pra eles às vezes explicando, claro, pros ouvintes, pra... Porque tem muita gente que não conhece tanto. Mas o PlayStation 4, ele tem uma característica, Caruso, que é o seguinte. Às vezes você tá jogando um jogo, sei lá, você tem alguém no rádio te ajudando. E aí o som da pessoa falando com você no rádio, ao invés de sair na televisão, sai no controle. Naquele barulhinho, tipo... Rápido, Caruso, vai pra cá. Cuidado ali, tal, não sei o quê. Pra tentar criar isso que tá no radinho. Mas às vezes me dá um nervoso, velho. Porque, tipo... Alguém falou uma parada importante, eu tipo, quê? O que foi? Aí eu fico botando na porra do controle, perdendo meu ouvido. Tipo, o que esse cara tá falando, brother?
Fala mais alto.
Porra,
fala novo, homenzinho do controle.
Homenzinho.
Às vezes é imersão demais, né? Não,
amigo.
Menos magia, problema, mais tecnologia.
Cara, com a quantidade enorme de botões que tem esses controles todos, cara, todo mundo fica com uma mão meio de aranha jogando, né?
Tem,
Meu amigo, isso porque você tem 5 dedos. Imagina eu que tenho 3.
Pois é, 3D você não anda preocupado,
tá otimizado,
não. 3D. 3D você não tá preocupado, tá não, que o PlayStation tá cada vez com mais controle, mais botão. Você só com 6 dedos.
Não, tô de boa, cara. Eu tenho a perna pra apoiar ele. É? Dá pra me virar.
Bota um dedo ali do pé junto, né?
É, exatamente. Agora, meu querido Solano, avisaram também que vai ter uma sequência de um jogo que você ama, vive streamando ou vive fazendo propaganda, né? Que é o Horizon, né?
Cara, eu sou muito fã.
Você é bastante fã
Horizon.
Desse Zelda pra adultos, né?
É. Desculpa aí, Fabinho. o Horizon Zero Dawn, eu cheguei a comentar rápido no Geek Mix com você, que ele tem um universo super, aí fazendo o espelho do quadrinho, super heavy metal, aquela revista do metal pesado... Uhum. Tinha aqueles universos muito pautados em quadrinistas europeus, né? Daqueles mundos assim que misturavam fantasia medieval, às vezes, com futurismo. E é um universo bem originalzaço. Eu achei um jogaço, uma protagonista muito interessante, que é a Aloy. E tô esperando aí, porque pra fazer filme disso não dá. Tem que ser no videogame ou animação.
Tem música, né, dessa protagonista.
Hey, Aloy! Hey, que beleza!
Bem...
Que beleza.
A música não fez tanto sucesso.
Cara, tô tentando participar como eu posso.
E agora a gente vai fazer posso fazer recomendações aqui, cada um, né, sugerindo para as pessoas passarem aí esse pós Dia dos Namorados, né? Muita gente talvez esteja triste, outros mais felizes pelo que aconteceu. Eu deixo para vocês o Matando Robô Gigante lá no YouTube, convidou a Paty dos Reis pra falar, pra dar dicas aí pra quem acha que sabe fazer amor. Muita gente acha que sabe fazer, né, queridos amigos? E aí, quando vem uma pessoa que, porra, é entendida aí dos assuntos sociais, ela vem explicar pra gente lá no Matando Robô Gigante. Fica a dica e quero saber de vocês.
Bem, eu vou aproveitar para indicar então o meu canal, Caverna do Caruso. Toda terça-feira, o mesmo dia aqui do Geek Mix, a gente lança um episódio novo. Dessa vez estamos falando sobre a pandemia de lives, que é algo que imagino que todo solitário deve estar tirando proveito, né, nesse momento. É, a gente tá lá comentando sobre isso. E eu comecei a assistir a série que todo mundo falou mal, mas tô gostando. Tô até com medo de falar isso e a série de repente estragar, que é o Space Force. Todo mundo falou que a série foi muito rápido. Mas, cara, até o terceiro episódio tá me deixando feliz.
Você tá feliz com o Steve Carell, com a sua voz grossa.
Steve Carell, o John Malkovich, o Ben Schwartz. Cara, o elenco é bem bacana dessa série.
É, o elenco é.
Pena
é
que o texto ficou devendo.
Vamos ver, termina aí, termina a série, a gente faz a gente faz uma roda. E. Beleza. Falando em espaço 3D, você com seus seis dedos aí, com dificuldade no PlayStation 5.
Olha aí. Ele gostou mesmo do PlayStation 3. A partir do 4, 5 já não era mais pra ele,
não
né?
Não era mais ideal, legal, né? Eu gosto do que vai até o 3. É. Mas então, eu vou me recomendar também. Opa. Eu vou recomendar o meu canal, porque o vídeo desta segunda-feira foi um belíssimo vídeo em família que eu, minha mulher e meu filho fizemos um belo prato de Buffalo Wings. Está muito interessante o vídeo. Buffalo Wings Homemade. Tal qual você come aí nos melhores restaurantes australianos aí da vida. Tá muito legal o vídeo, assistam. E assistam também o 3D Responde de sexta-feira, cara. Está especialmente engraçado.
Olha aí.
Recomendo aí a todos aí, cara. Meu canal no YouTube é youtube.com/afonso3d, Afonso com um F só, né? E número 3 é letra D, Afonso 3D, no YouTube. Muito obrigado e até...
Uma boa tarde.
Gordinho, você tá cozinhando também no YouTube? Tá cozinhando?
Não, eu tô... jogando basicamente videogame todo santo dia por conta da, inclusive, da nova quarta temporada do Call of Duty Modern Warfare. Tô jogando direto na twitch.tv/gordirro e você também, se quiser jogar RPG comigo, aí é outra forma de se divertir comigo, me procura no RPG Delivery, que eu tô mestrando quase também todo dia, pelo menos duas mesas de RPG baseado no ambiente dos meus livros, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões. Vocês podem adquirir aí para ler na sua quarentena. Então me segue aí, @gordirro, Instagram, Twitter, que eu dou o caminho para você chegar na Twitch lá no RPG Delivery, beleza?
E quem?
Fica aí com a dica. E dica de diversão, já que todo mundo só falou de jabá, tá saindo agora o quadrinho de 80 anos do Coringa, tá? É por essa semana agora na gringa, então no Comixology e outras formas de assinar e ler gibis, dei uma conferida aí pra pagar uma homenagem ao palhaço do crime.
Olha aí,
se você não quiser pagar nada pra DC, tem aí o álbum de figurinha da Marvel 80 anos, que, cara, tá muito maneiro, viu? É uma pena que a gente não pode sair na rua pra trocar figurinha e tal, mas, bicho, esse é um que vai fazer a alegria do papai e do filhinho.
Pois é, você não pode imprimir as figurinhas que você não tem na pandemia? Não vale, né? É meio...
Cara, deve poder, né? Sei lá.
É porque você fica, às vezes a pessoa pensa, ninguém vai saber, mas você saberá.
Você saberá.
Esse não, mas esse vem com cards, cara. Tem cards com pinturas do Alex Ross. Caraca, é bem maneiro esse álbum, viu?
Caramba, o último álbum de quadrinhos que eu tive, não sei se foi do Chaves ou do Jason versus Fred Krueger.
Álbum de figurinha.
Tinha um álbum de figurinha do Jason versus Fred Krueger.
Eu lembro disso?
Que época, caraca, né? Foram o começo dos anos 90.
Lançava-se qualquer coisa, né? O papel tava muito barato.
Eu gosto da gente fazer um Geek Mix só de álbum de figurinha.
Putz! É isso, por favor aí.
Já temos pauta.
Valeu, galera. Vamos ver escola.
Geek Mix, de volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix.
Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.